Ocuvita, o programa da Associação de Autores na Huila, Asa Huila.
Criar coisas pequenas e transformá-las em grandes.
Ocuvita, aqui temos arte e cultura, com o patrocínio da Fábrica de Água Preciosa.
Ocuvita, onde a arte é prioridade.
Saudações, sejam todos bem-vindos ao Ocuvita, mais uma edição do espaço que dá voz e vez aos autores da Huila e que tem o patrocínio oficial da Fábrica da Água Preciosa. Surgimos na antena e estaremos a levar até si uma série de assuntos que com certeza o vão interessar, assuntos esses que engrandecem de qualquer maneira a nossa cultura, cultura esta bastante rica. Nesta edição, contamos com convidados especiais. Teremos conosco, neste encontro, onde a cultura fala mais alto, Ivan Perdigão, ele que é bancário, com a função de supervisor de auditoria, e também terá muito que nos contar sobre o seu hobby no que toca à escrita. Por isso temos a sua presença aqui hoje para falar sobre a sua passagem pelo Jornal Cultural de Angola e também a página da Pérola das Acácias Rubras de Benguela. Vamos ter também Mille Tavares, nome próprio Domingos Tavares, é membro da Academia de Autores da Huila, fazendo parte da equipa de revisão literária. Tem 4 livros na plataforma digital, sendo uma trilogia e uma obra científico-motivacional. Ainda contamos com a presença de Salomão Celton Domingos, também escritor, com uma obra intitulada Um Dia Escrevo um Livro, na nossa plataforma da Academia de Autores. Por coincidência, quem escreveu o prefácio deste livro foi o Mille Tavares. Vamos saber de tudo isto e um pouco mais neste encontro. Por isso, não saia daí. Este programa tem a realização da Gisela Borges. Hoje a assistência técnica é do Emanuel Piana e a apresentação, como sempre, da Lídia Vindula. Eu não me canso de estar um minutinho bem do vosso lado.
Academia de Autores da Huila. Projeto Desenvolvimento da Literatura na Huila. É um projeto que visa promover o desenvolvimento da literatura na Huila e em Angola. Este projeto tem como objetivo a recolha de obras e trabalhos de escritores e candidatos a escritores para possível publicação em livros digitalizados, e-books e posterior divulgação nas escolas da província e público em geral. Estes e-books serão distribuídos de forma gratuita. Podem ser guardados e lidos em computadores, tabletas, pendrives, CDs e telefones. Qualquer pessoa que tenha trabalhos escritos ou queira desenvolver sua escrita pode aventurar-se e enviar seus trabalhos. Escrever é uma doação e uma paixão. Todas as obras editadas serão publicadas no site Academia de Autores da Huila, Angola, e poderão ser lidas e baixadas gratuitamente. Os trabalhos e obras terão de estar digitalizados em Word Verdana 12 e devem ser enviados para o seguinte endereço eletrónico: escritores.huila@gmail.com. Apoio: Fábrica de Engarrafamento de Água Preciosa.
E cá vamos nós, reiterando os votos de ótima disposição e ótima escuta. Continuamos a ser o espaço Ocuvita, habitual a sexta-feira, das 16 às 17 horas, com reposição às segundas-feiras, das 9 às 10 horas, nesta sintonia amiga da Mumuila, Ocuvita, que quer dizer criar na língua nhaneca. E eu vou já saudar o nosso primeiro convidado, bem-vindo e obrigada por aceder ao nosso convite.
Olá, Lídia. É um prazer estar aqui para a Lídia e para os nossos ouvintes que nos acompanham do outro lado.
Muito obrigada. É o Ivan Perdigão, como já fiz referência, é bancário com a função de supervisor de auditoria, mas é sobre o seu hobby pela escrita que vamos conversar. Sabemos que tem uma coletânea de poemas, uma obra concluída, mas não editada, e crónicas. Tudo isto que é apenas um hobby.
É verdade. Desde muito pequeno criei a paixão pela leitura e pela escrita. Primeiro pela leitura e depois pela escrita. E daí veio também o gosto pela poesia. Todos nós que estudamos no pós-independência fomos introduzidos à poesia através dos manuais de língua portuguesa e até hoje acredito que ninguém esqueceu o célebre Havemos de Voltaire do presidente Agostinho Neto. Daí...
E tínhamos bem na ponta da língua.
Ai de quem não tivesse. Ai de quem não tivesse. À medida que fui crescendo e muito também por culpa da minha profissão, ganhei o gosto pela... Ou desenvolvi este gosto pela escrita e pela leitura e surgiu naturalmente a vontade de levar para o papel, na altura era para o papel, algumas ideias e alguns sentimentos.
E para descomprimir esta função de bancário, este hobby, como explicar?
Muitas das vezes a profissão bancária é muito estressante, ocupa-nos muito tempo, é uma profissão que exige muita responsabilidade e às vezes chegamos a casa com aquele cansaço físico que não dá vontade de sair de outras atividades, então temos sempre ali o livro à mesa de cabeceira para ler um bocado. Só para dizer à Lídia, neste momento eu tenho 14 livros para ler. Então, quando há tempo, pego num, leio um bocado e por aí.
E há que se fazer esse esforço para encontrar realmente tempo.
Sim. O stress mental limita-nos um bocado. Tira-nos aquela vontade, às vezes, de desenvolver outras atividades. Então exige de nós algum esforço. Mas para a leitura é muito cativante. Como se costuma dizer, um leitor vive mil vidas. Então acabamos sempre por tirar ali alguns minutinhos do dia ou da semana para ler um bocadinho. E desanuviar.
Pois é, afinal quem lê um livro nunca é a mesma pessoa.
Exato.
Ivan, certamente que já deu uma vista de olhos na plataforma da Academia de Autores. Qual é a sua opinião? Vale a pena tornar-se membro e colocar as suas obras?
Sim, sem dúvida. Tive a oportunidade de consultar o site da Academia de Autores da UILA e fiquei muito, muito feliz, muito agradado. Já tem mais de, se não me engano, mais de 50 obras publicadas e mais de 30 membros, ou membros autores. De facto, fiquei muito feliz de ver. Para quem escreve, há alguma dificuldade em conseguir levar a sua mensagem, a sua escrita para o público? Vivemos uma época no nosso país em que as pessoas querem ler e querem discutir muito a política. Então, a literatura, a criação, fica um bocado de lado. E dentro das artes, a escrita ou a literatura é daquelas que, infelizmente, no nosso país, tem menos apoios. Nós vemos que não descurando a qualidade de outros artistas, mas a música, a dança tem mais visibilidade e quem escreve fica um bocadinho de lado. Iniciativas como esta da Academia de Autores da UILA é muito bem-vinda. Dá oportunidade, por um lado, dos autores saberem onde podem expor as suas obras e, por outro lado, os fãs de literatura terem uma referência de onde procurar autores locais.
Uhum. Ivan, fala-nos um pouco sobre a sua coletânea de poemas. Quem tem a oportunidade de os ler? Onde geralmente os publica?
Há tempos eu tive expostos numa página de Facebook, neste momento não está disponível, mas já partilhei em várias páginas internacionais, teve exposta numa página de literatura do Brasil, teve exposta numa página de literatura de Portugal, e agora surgiu a oportunidade de expor numa página da minha própria província, uhum. que sem dúvida farei isso logo na primeira oportunidade. Uhum. São poemas, digamos, sentimentais. Uhum. A minha referência para a escrita é uma autora portuguesa chamada Florbela Spanca, que já não faz parte do nosso mundo há muitos anos, mas tem uma escrita que sempre me intrigou muito. E por aí gostei de ler e senti alguma conexão e a partir daí comecei a escrever, uhum. ou a partilhar mais, digamos assim.
Pois é. E sobre a obra concluída, claro, mas não editada, sabemos que é um romance descritivo. É de ficção ou de factos reais? Qual é o título? Fala-nos um pouco sobre esta obra.
A nossa realidade, a realidade de Angola, é uma fonte interminável de oportunidades para nós escrevermos. Esta obra chama-se O Criador de Baleias. É sobre a paixão de um rapaz que nasceu e cresceu no interior de Angola, nunca teve a oportunidade de ver o mar, mas apaixonou-se pela figura de uma baleia ao ver pela televisão, pelo tamanho, pela imponência, cativou-lhe. Então, ele orientou a sua vida de maneira que conseguisse seguir os seus estudos, de forma a chegar ao litoral, como eu referi no livro, a cidade grande, e daí ter a oportunidade de ver as baleias e por aí. E a sua história influencia toda a sua vila, a sua comuna, os vizinhos, os familiares, etc. Eu fui buscar, é tudo ficção, mas fui buscar muitos factos que têm a ver com a nossa realidade sobre o tempo da guerra nos anos 80, a fuga do famoso recrutamento militar, as dificuldades das pessoas que vivem no meio rural e que vêm para a cidade, depois têm que vender nas ruas, têm que viver um bocadinho da boa vontade de outros. Fui buscar muito da nossa realidade para enriquecer o livro.
Pois é, interessante obra. E sobre as crónicas e a sua participação no Jornal Cultural e na Pérola das Acácias?
Há alguns anos, acredito que 3 ou 4, comecei a expor algumas crónicas sobre o nosso dia-a-dia, o dia-a-dia da cidade do Lubango, o dia-a-dia do país, na minha página pessoal do Facebook. Daí surgiu a ideia de alguns colegas, familiares, de partilhar com as pessoas. Um colega meu, inclusive, é que descobriu este segmento cultural do Jornal de Angola, passou-me o endereço eletrónico, comecei a mandar as crónicas, eles gostaram e publicaram. Por minha iniciativa, mandei para o Jornal das Acácias, que é um jornal eletrónico da província de Benguela. Uhum. Os editores gostaram e, por iniciativa deles, passaram a ir buscar outros textos na minha página pessoal e a publicarem. Uhum. Já há algum tempo que não tenho publicado nada, muito por culpa da profissão. Houve uma altura que exigia muitas viagens, mas agora que está um bocadinho mais calmo, também muito por culpa desta pandemia, quem sabe volta a escrever e a partilhar.
Pois é, sempre vale a pena. Vamos então a um momento poético. Que poema nos sugere?
Trouxe dois, mas vou ler um. Deixe-me só ver aqui. O título é Partida.
Uhum, vamos ouvir.
Data de 10 de fevereiro de 2013. Eu tenho o hábito de escrever e pôr a data.
Eu já ia perguntar quando é que escreveu.
10 de fevereiro de 2013. Uhum. Partida. Foi partida anunciada, com bagagem imprevista, nossa paixão descurada, o fim à vista. Foram conversas esquecidas, as promessas dobradas, nossa cumplicidade dilacerada, o esquecer de uma vida. Perdemos o orgulho, perdemos a estima. Foram dias de barulho, sofrimento e estigma. Quem partiu, quem ficou, de certo nada ganhou. Sofreu e desesperou, sentimento de quem amou. Partiu e não olhou, a dor que deixou, a dor que levou, toda a dor que causou. Partiu, mas ficou, no coração de quem amou.
É interessante, escreveu em 2013, infelizmente o nosso tempo ficou por aqui. Poema muito interessante, com certeza que há outros no seu livro. Eu vou agradecer a sua presença, Ivan, e dizer que numa próxima oportunidade com certeza o teremos para falar com mais profundidade sobre as suas obras.
Obrigado pela oportunidade que me deram. Quero deixar aqui uma palavra aos demais criadores de arte. Agora temos esta plataforma que permite a todos partilhar e levar as obras a um público mais amplo. Então, aconselho a todos a aderirem.
Muito obrigada mais uma vez. Estivemos então aqui com Ivan Perdigão, bancário, com a função de supervisor de auditoria. Ele que também tem alguns livros, ou seja, falamos aqui da sua obra, afinal escreve como hobby, enfim, partilhou aqui aspectos desse seu percurso no que toca à escrita conosco. E porque estamos a falar de poesia, e já que estamos nesta onda, vamos então ouvir um poema de Carlos Fortuna, do seu livro de poemas As Minhas Marés. Ele é um escritor da cidade de Luanda e está igualmente interessado em ter o seu livro na nossa plataforma digital. Assim que se pronunciar, teremos Carlos Fortuna em conversa aqui no Ocuvita. Entretanto, vamos ouvir o seu poema na voz de Gisela Borges.
Cafieiro da gabela, entre teu cafezal vou trovar minhas prosas, vou levar minhas melodias, vou levar-te o vento para te ensinar a dançar, vou pedir aos céus que chova para lavar tua folhagem e regar teus campos. Cafieiro da gabela, teu fruto perdeu a cor e secou, teu cheiro já não embriaga os campos, torrado e pisado, não enganas mais nosso sono. Cafieiro da gabela, atrás de ti brotou o futuro, o rasto das gerações, a força de fazer o barro vermelho para construir as nossas casas. Cafieiro da gabela, a tua sombra amiga nos abrigou do calor do luar, das tardes frias nubladas de nevoeiro entre os teus arbustos, o assobio do vento, os nossos atalhos e os ninhos do amor. Cafieiro da gabela, nas manhãs cinzentas de cacimbo, teu líquido quente, o primeiro alimento. Cafieiro da gabela, no encontro do adeus, teu pó torrado em canecas sem fundo, passam entre mãos para esquentar o peito e dar respostas sobre as vidas que a terra engoliu. Cafieiro da gabela, por baixo das tuas raízes descansam nossos mortos. Eles abraçam teu caule e beijam tuas folhas. Nossas saudades se enterram no solo que te alimenta e abriga nossos imortais. Cafieiro da gabela, secaram o teu ventre, degolaram a nossa gente. O comboio não apita e os trilhos desamparados de ti. Já foste hino, hoje és passado. Somos a tua semente, teus bagos rubros, a nossa terra.
Ocuvita, o programa que dá voz aos autores.
Ocuvita, todas as sextas-feiras, das 16 às 17, com reposição às segundas-feiras, das 9 às 10. Ligue-se à sintonia da Rádio Vila. Ocuvita. o programa que dá voz aos autores.
E cá estamos nós, depois do poema na voz de Gisela Borges, poema de Carlos Fortuna, do seu livro As Minhas Marés. Vamos fazer uma pausa para a música, e a música que vamos ouvir é de Abílio Lupenha, ele que encontra-se incomodado, adoentado, e nós fazemos votos de rápidas melhoras, de bênçãos divinas, e que tão logo possamos tê-lo novamente aqui no Ocuvita para falarmos então do seu cancioneiro, da pesquisa da música angolana que ele está a levar a cabo, enfim, um belo trabalho que demonstra a riqueza do nosso mosaico cultural no que a música diz respeito. Vamos então ficar com esta música. Elina Lisso, este é especialmente para o Abílio Lupenha, também da sua autoria, com votos de rápidas melhoras.
Elina Lisso, Elina Lisso, Elina Lisso, Elina Lisso. Hatuka ya ti vali wei Bombimba yetu yeye wei Bofeka tu limyo huwei yeye Tu te kulyolo si wei Enjuitu likwa tu chimunga Ocho tu tela okutunga Ofeka ina iwa yesunga Yombemba tuka itunga Neno kwa 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 vei Eli na liso Eli na liso Eli na liso Eli na liso Eli na liso
Academia de Autores da Huila. Projeto Desenvolvimento da Literatura na Huila. É um projeto que visa promover o desenvolvimento da literatura na Huila e em Angola. Este projeto tem como objetivo a recolha de obras e trabalhos de escritores e candidatos a escritores para possível publicação em livros digitalizados, e-books e posterior divulgação nas escolas da província e público em geral. Estes e-books serão distribuídos de forma gratuita. Podem ser guardados e lidos em computadores, tabletes, pendrives, CDs e telefones. Qualquer pessoa que tenha trabalhos escritos ou queira desenvolver sua escrita pode aventurar-se e enviar seus trabalhos. Escrever é uma doação e uma paixão. Todas as obras editadas serão publicadas no site Academia de Autores da Huila, Angola, e poderão ser lidas e baixadas gratuitamente. Os trabalhos e obras terão de estar digitalizados em Word Verdana 12 e devem ser enviados para o seguinte endereço eletrónico: escritores.huila@gmail.com. Apoio: Fábrica de Engarrafamento de Água Preciosa.
Estamos de volta e, tal como prometemos, já nos nossos estúdios, os dois convidados, Mile Tavares e também Celton Domingos. Vamos começar então por cumprimentar o Mile Tavares, nome próprio Domingos Tavares, é membro da Academia de Autores na Huila, fazendo parte da equipa de revisão literária. Muito bem-vindo.
Olá, obrigado.
Mile, vamos lá, qual é a maior dificuldade que tem encontrado quando estão na fase de revisão dos artigos ou dos escritos, não é? Mais concretamente das obras.
Ok, a primeira dificuldade enfrentada na revisão de obras tem a ver com a linguagem utilizada pelos autores. Há, no entanto, uma certa dificuldade em discernir a linguagem brasileira da linguagem europeia no qual dependemos. Os autores muitas das vezes tendem a fazer essa confusão e nós temos de fazer alguns ajustes, e a maior dificuldade encontra-se mais quando se trata de uma crônica ou então de um romance. Quanto aos textos poéticos, muitas das vezes nós deixamos para obedecer à régua literária do autor.
Já que eles têm essa liberdade, não é?
Certo, certo, certo. É isso aí.
Sei que tem 4 livros na plataforma digital, sendo uma trilogia e uma obra científica motivacional. O que podemos saber a propósito? Títulos, inspiração, enfim?
A primeira obra é exatamente uma trilogia, Na Litera Estrada, que é exatamente uma amálgama, isto é, a fusão da palavra literatura e estrada. Tem a ver com a minha carreira, ou os primeiros passos, né? O palmilhar no campo da literatura. A primeira obra é Na Litera Estrada, Folhas de Outono. A segunda, Na Litera Estrada, As Mãos que Sustentam os Meus Versos. A terceira é Na Litera Estrada, Sol de Verão. A quarta é Pensamentos e Ações, Coragem e Positivismo. Esta já é motivacional. Certo.
Inspiração para estas obras?
Na verdade, comecei por escrever sobre alguma coisa em 2006 e os primeiros inspiradores foram Olavo Bilac, Alda Lara, Paulino Soma Adriano, no caso meu professor, Agostinho Neto, também não podia ficar de parte, António Jacinto, Fernando Pessoa. Certo.
Pois é. Mile, há uma frase: lança-me aos lombos, voltarei liderando a alcateia. É da sua autoria? Qual é o sentido para si?
Na verdade, não da minha autoria como tal, mas sabemos que os adágios têm esse pendote. As pessoas que utilizam estes adágios tornam-no como seus. Lance-me aos lobos e voltarei liderando uma alcateia. Surge na intenção de falar dos problemas diários, no caso, para dizer que todos os dias nós nos deparamos com vários problemas e é da nossa responsabilidade encontrarmos saída para a resolução destes problemas. Então, eu usei o termo lance-me aos lobos e voltarei liderando a alcateia para dizer que os problemas que as pessoas enfrentam no dia a dia muitas das vezes tem sido pedra no caminho. Então, nós temos a responsabilidade de removermos essas pedras do caminho para que possamos caminhar. Então, as pessoas por vezes vão falando e vão dizendo que nós não podemos atingir este ou aquele objetivo. Então, nós nos lançamos nestes lobos, mesmo sabendo que podemos ser devorados. mas se não nos lançarmos, nunca saberemos se poderemos ou não enfrentar esta matilha.
E liderar, pois.
Certamente.
Pois é, já voltamos à conversa com o Mil Tavares. Apresento agora o nosso escritor Salomão Celton Domingos e a sua obra Um Dia Escrevo um Livro. É um livro que afinal já está escrito, bem-vindo.
Olá, sim, de facto é um livro que já está escrito. Um dia escrevo um livro, parece que esse dia já chegou e não nos apercebemos. É um livro que é o meu primeiro livro, por sinal, mas a carreira, digamos, artística é já longa, sim.
Pois é, já na nossa plataforma da Academia de Autores da Uila?
Sim, já está na plataforma desde o dia 14 de julho, sim.
Por que a escolha deste título? E o que podemos ler nele?
Sim, porque a escolha desse título? Eu sou muito fã de originalidade. E originalidade tem ênfase. E nada mais original do que um título como esse, pensei na altura. O prezado leitor poderá encontrar um buffet de temas quando fazer face ao livro. Poderá encontrar temas como religião, feminismo, felicidade, frases motivacionais. E pronto, é um buffet, como eu disse, um buffet, até assuntos relacionados a romances e tudo mais. Sim.
Em que se inspira para escrever as suas crónicas e romances?
Filho de peixe, peixinho é, eu inspiro-me na pessoa que mais admiro, meu pai, Silvestre Domingos. Lembro-me que a primeira conquista que eu tive, ou melhor, a primeira rapariga que eu conquistei foi com um dos poemas que roubei dele.
Exatamente. Interessante. O Celton também já é membro da Academia.
Sim, já sou membro da Academia, perdão.
Já agora, o que dizer sobre a Academia?
Muito honestamente, deparei-me com pessoas super, super, super inteligentes, pessoas com criatividade acima da média. Muito honestamente, eu pensei que prontos, vou chegar lá e vou mostrar que também sou pai grande, passei a gíria. E aí encontrei outros pai grandes, como o grande Miller aqui ao lado.
E por coincidência, quem fez a revisão do seu livro foi o Miller Tavares. Por que é da escolha?
O Miller é uma pessoa que, a primeira vez que tivemos contacto, ele elogiou-me de tal forma, acho que foi o elogio mais sincero que já recebi, e por sinal veio de um homem, não de uma mulher. Ele elogiou de tal forma o meu livro, gostou de tal forma o meu livro, que prontos, quem melhor do que alguém que gosta do nosso trabalho fazer a revisão do texto. Então ele foi a escolha.
E voltando ao Mil Tavares, já agora, Mil ou Miller?
Miller. Sim, Miller.
Ok. E entrando um pouco no seu livro Pensamentos e Ações, Coragem e Positivismo, penso que ele nos revela um pouco sobre os traumas portanto, que todos os adultos e crianças já sentiram.
Certo. Sim. Na verdade, eu falo um pouco sobre os medos e traumas, para dar resposta a alguns problemas e situações que jovens, crianças, adultos vêm enfrentando. E no fundo eu trago esse assunto que é para dizer que calma, tenham calma, não é um problema como tal, e onde há problema há solução. Portanto, eu apresento na obra algumas soluções que têm a ver com medos e traumas, e alguns autores defendem a ideia de que o medo que algumas pessoas sentem pode ser benéfico. Benéfico no sentido de nos evitar ou de nos livrar de certos problemas. E também pode ser negativo pelo facto de não conseguirmos atingir os nossos objetivos. E os traumas, diversos traumas nós sentimos. Muitas das vezes os traumas podem ter ligação com violência, abuso sexual, acidentes, diversos no caso, situações de risco de vida. E muitas das vezes isso periga a nossa vida. E está muito ligado a alguns casos, os chamados flashbacks. Estamos em determinado local e vamos lembrando de algumas coisas que terão acontecido, alguns acidentes e coisas que nós não gostaríamos de repetir. Então eu trago aqui algumas soluções de maneiras que as pessoas estejam mais calmas, possam respirar o suficiente e possam tomar contacto com a natureza, que os proporciona um pouco mais de alívio.
Uhum. Certo? Uma coisa curiosa é a gestão do tempo, que é distribuído igualmente para todos e que também é um dos itens do seu livro. O que dizer a propósito?
Certo, começo por dizer, ou seja, vou falar de um adágio romano: Tempus edax rerum. Diz que o tempo é roedor das coisas. E nessa reflexão eu falo de Benjamin, que no século XVIII, que inventou, ou no caso, disse a primeira frase: The time is money. Normalmente para nós diz-se que para o africano o tempo é sagrado, the time is holy, mas para o americano e parte europeu o tempo é sagrado. Então aqui falo um pouco sobre a gestão do tempo e falo por experiência, porque enquanto funcionário fui funcionário da aldeia de crianças SOS, aprendi muito sobre a gestão baseada em resultado. E o segredo disso passa pelo tempo. A não calendarização, a não planificação, o não desviamento do nosso tempo faz muitas das vezes com que nós caminhemos às cegas, faz com que nós não consigamos atingir os nossos objetivos. Então trago aqui o fator tempo como, no caso mesmo, mordomia do tempo. Como é que nós podemos gerir o nosso tempo e como é que nós podemos tirar benefício desse mesmo tempo? Se não conseguirmos domar o tempo nos doma. E quando alguém diz que o meu defeito é o tempo, então não lhe resta mais nada senão a morte. Certo?
Pois é. É um recurso não renovável.
Certo, certo.
Já agora, Celton Domingos, como é que você distribui o seu tempo entre a escrita e as suas atividades do dia a dia? Quais são as suas prioridades?
De alguma forma, eu escrevo a todo o tempo. Seja lá o que estiver a fazer, se surgir uma ideia, coloco logo o bloco de notas no telemóvel e escrevo, que é para não me esquecer do que tiver que escrever. E ao longo da noite, no meu covil, no meu quarto, vou lá digitando as palavras no branco da tela do computador. Bem, a escrita não direi que é prioridade, é mais um hobby e tal. A minha prioridade, Lídia, é fazer sucesso com as pessoas, proporcionar um bom tempo às pessoas. Com sorrisos, melhor ainda.
Uhum. Exatamente. Já agora, que mensagem deixar para aqueles que ainda não fazem parte da Academia de Autores, aqueles que têm as suas obras engavetadas e não sabem exatamente o que fazer, já que a Academia de Autores traz exatamente esta oportunidade de divulgação das obras?
O meu pai, ele diz que o Anhanga Chito, dizia, escrevam, só não parem de escrever, mesmo que tais obras sejam rejeitadas. E eu uso as mesmas palavras: escrevam, submetam vossos trabalhos à academia, que certamente, tal como eu, tive a minha oportunidade, o mesmo poderá acontecer com qualquer um de vocês.
Uhum. E a propósito, antes falava em sucesso, em querer fazer sucesso, todas as pessoas devem querer fazer sucesso, ou seja, o que devem fazer para ter sucesso?
As pessoas, eu sou apologista de que as pessoas devem ter liberdade de fazer o que lhes apraz. Nem todos estão engajados em fazer sucesso. Penso que o sucesso é um campo muito amplo. Alguns gostariam de fazer sucesso na literatura, outros em empreendimentos, como é a nossa realidade cá no Lubango ultimamente. Então, não diria que é uma obrigatoriedade, mas uma opção para cada um.
Devemos lutar para...
Sim, não devemos nos acomodar com as coisas que temos. Devemos buscar por excelência.
Uhum. E eu vou passar a mesma pergunta para o Mil Tavares também, relativamente a essa questão do sucesso. Acha que é também algo que tem em voga? Acha que já alcançou? O que é que pensa sobre isto?
Não. Não alcancei o sucesso e podia dizer que não estou tão interessado em ir atrás do sucesso. Eu consigo dar conta que quanto mais empreender, mas consigo ser determinado. E esta determinação, de forma direta ou indireta, já me leva ao sucesso. O sucesso não é necessariamente um lugar para chegar. O sucesso é a própria caminhada.
E relativamente ao facto de, por exemplo, não podermos agradar a gregos e a troianos, como é que vocês lidam com isso, Celton?
Bem, eu particularmente acho que sou a pessoa mais indicada para isso. Dificilmente vou agradar os dois lados. E muito honestamente sempre preferi primeiro agradar a mim, porque paz de espírito é necessário e os outros depois vão tentar se encaixar nisso.
Mil?
Bem, Lide, no meu livro Pensamentos e Ações, eu falo sobre a questão dos falares das pessoas. Os falares desmedidos das pessoas não compram Mercedes. Essa é a expressão que eu uso mesmo. Porque os falares das pessoas eu considero como pedras no caminho. E se não as arrancamos, vamos ficar parados. Então é preciso que nós estejamos determinados, focados. Aliás, uma pessoa focada não tem tempo para ouvir o que as pessoas falam, né?
Exatamente.
E como se diz que enquanto os cães ladram,
a caravana passa.
Certo.
Pois é, como alguém que faz parte da área de revisão das obras da plataforma, o que dizer àqueles que escrevem e que com certeza têm algum receio em publicar? Eu hoje mesmo estive a conversar com um jovem que diz que tem uma série de escritos e quer chegar até a Academia de Autores, mas está com algum receio porque não é muito a praia dele, vai escrevendo, será que vai funcionar? Uma palavra para todos aqueles que têm alguma coisa escrita e que sentem esse receio.
Ok. Tal como eu já disse no princípio, eu escrevo desde 2006 e em 2013, se a memória não me atrasou, em conversa com o meu professor de literatura brasileira, no caso o Dr. Mauro, que me está a ouvir a esta hora, ele dizia, é preciso que nós escrevamos alguma coisa. Ainda que os escritos fiquem aí abandonados, é preciso que nós escrevamos. Um dia teremos a oportunidade de tornar obra estes escritos. Então, o conselho enquanto revisor que eu dou a estes jovens é que continuem a escrever, que não parem, que a vida não fica por aqui, que o que eles têm, as suas ideias, precisam ser depositadas na mente de alguém. Se não o fizerem, a única coisa que eu tenho para dizer a eles é que estas ideias serão levadas ao cemitério. E nós não queremos que essas ideias vão com eles ao cemitério, que vão aos seus corpos, mas que as suas ideias fiquem, porque nós precisamos de jovens capazes de inverter o quadro. O país precisa de jovens com mentalidades, pessoas que pensam e que consigam executar. Angola tem um número reduzido de bibliografia, e se nós não escrevermos, quem vai escrever por nós? Os nossos mais velhos estão a passar, e a responsabilidade é dada a nós, jovens. Então nós temos que dar o nosso máximo. Aqueles que escrevem devem chegar até nós. Não estamos aí para dar a orientação, e também nós vamos buscar a orientação dos grandes, se assim posso dizer o termo. E estes nos vão ajudar, se nós não estivermos em altura, claro. Então, eu aconselho a estes jovens que procurem a Academia de Autores da UILA, apresentem os seus escritos e nós poderemos fazer a revisão adequando exatamente com aquilo que é a linguagem e a terminologia, obedecendo à privacidade da Academia de Autores da UILA.
Celton, queres deixar uma mensagem relativamente a esta questão do receio para quem escreve?
O receio pode ser um sinônimo de medo, e medo não nos abona em nada. O medo nos priva de crescer, nos priva de extrapolarmos. Então, o medo é desnecessário. Então, que possamos dar o primeiro passo. O primeiro passo é tentar. Quem tenta tem a possibilidade de conseguir. Só os malogrados de espírito é que residem na sombra de não fazer nada.
Mila, na sua obra nós encontramos quando és pago para desistires, o que fazer? Acha normal que as pessoas desistam ou sejam pagas para desistir ou desistam por serem pagas?
Eu acho anormal, essa é a razão da questão. Julguei prudente falar um pouco sobre isso porque, infelizmente, dou conta que muitos jovens já desistiram dos seus sonhos e há bastante tempo. Então, os meus textos surgem na intenção de chamar a razão aos jovens para que se levantem e caminhem. Porque alguns jovens, do jeito que eles desistem daquilo que mais desejariam, por um descuidozinho, por uma pedrinha no calçado, por uma feridinha, enfim, eles desistem dos seus sonhos. Então, na minha mente não cabe outra palavra senão, será que receberam milhões para poderem desistir dos seus sonhos? Porque não se percebe alguém que tenha sonhos, acorde e fique sentado no portão desde manhã até a tarde. E depois vem reclamar que o país não está bom. Então quem vai fazer o país coiar? Somos nós. Então eis a razão de eu ter colocado aí quanto é que és pago para desistir dos teus sonhos. E ponho lá a reflexão de um mais velho que nos leva exatamente a despertar e a ir em busca dos nossos ideais.
Uhum. Celton, aceitaria ser pago para desistir?
Penso que não. Penso não. Aliás, mesmo não que... aceitaria.
Pois é, e desta forma vamos encerrar, sim. Agradecendo a vossa presença, desejando êxitos e prometendo tê-los ou augurando tê-los numa próxima oportunidade aqui no nosso espaço.
Certo, obrigado, certo. A nós. Obrigado a nós.
Estivemos com Mile Tavares, nome próprio Domingos Tavares, membro da Academia de Autores na UILA, fazendo parte da equipa de revisão literária, que tem 4 livros na plataforma digital, sendo uma trilogia e uma obra científico-motivacional, e Salomão Celton Domingos, escritor com uma obra, um dia, portanto, com a obra Um Dia Escreve um Livro, na nossa plataforma da Academia de Autores da UILA. Por coincidência, ele teve a sua obra revista, não é? Revisada pelo Mil. Aos dois, mais uma vez, obrigada, até à próxima. Desta forma, nós também vamos colocar um ponto final a esta edição do programa Ocovita, da Academia de Autores, com o patrocínio oficial da Fábrica de Água Preciosa. Esta Ocovita teve a realização a cargo de Gisela Borges, assistência técnica de Emanuel Piana e apresentação de Lídia Vindula. Eu que não me cansei de estar num minutinho bem do vosso lado. Aguardamos por todos vocês na próxima semana. Vamos então encerrar este nosso encontro com um grupo da nossa urbe, Vaquetos, são da província da Uila, com este som intitulado Canunga.
Ocovita, o programa que dá voz aos autores.
Ocovita, todas as sextas-feiras, das 16 às 17, com reposição às segundas-feiras, das 9 às 10. Ligue-se à sintonia da Rádio Uila. Ocovita, o programa que dá voz aos autores.
Nanga yo bongo e ya don 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 tivala jomu wa ye ya domaka.
Nanga yo bongo e ya don 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 tivala jomu wa ye ya domaka.
Nanga yo bongo e ya don 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 tivala jomu wa ye ya domaka.
Nanga yo bongo e ya don 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 tivala jomu wa ye ya domaka.
Upanu du bongo e trose mona minina boni me trose maka.
Nanga yo bongo e ya don 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 tivala jomu wa ye ya domaka.
Pegueria na bunda e com carinho, beijinho na boca, ele amor.
Nanga yo bongo e ya don 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 tivala jomu wa ye ya domaka.
Lá na banda foi com papo, chegou na mudança, feito no bumbu.
Nanga yo bongo e ya don 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 tivala jomu wa ye ya domaka.
Pegueria na banda de no futuro, chegou no museu, já é o sucesso.
Nanga yo bongo e ya don 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 tivala jomu wa ye ya domaka.
Essa menina,
não sabia que era do sucesso.
Nanga ya kongwe ya tchum 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 tchum
tchum tchum na banda tenu futum. Nunca posso pra que louca me tchumba.
Nanga ya kongwe ya tchum 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 tchum.
Watunda ke umbote goviana. Oka balanga wa eto no maka.
Nanga ya kongwe ya tchum 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 tchum.
Essa menina e essa menina não sabia que era do sucesso. Essa menina e essa menina não sabia que era do sucesso. Menina bonita e beija bem, cê não rouba e mate com fé. Menina bonita de beija bem, cê não deixa paga na cama.
Toco Vita, o programa da Associação de Autores na Uila, Asa Uila.
Criar coisas pequenas e transformá-las em grandes.
Toco Vita, aqui temos arte e cultura, com o patrocínio da Fábrica de Água Preciosa.
Toco Vita, onde a arte é prioridade.